Eu desci hoje de manhã cedo em Londrina, fui à TV Tarubá e à Rádio Tarubá, depois fui ao encontro com o pessoal do partido, um encontro comunitário, ouvi reivindicações do setor de saúde, do setor fundiário, do setor ambiental e também do setor, do terceiro setor, que são as ONGs, que prestam serviços humanitários. Daí fomos a Cambé, a nova Dantzig, a antiga nova Dantzig, que é Cambé, onde conversei também com os vereadores, fui recebido com muito carinho pela Câmara de Vereadores. E agora estou aqui em Apucarana com o meu amigo Sidney, vereador de Apucarana, para fazer uma série de visitas, inclusive o meu amigo Taquinho, da Tribuna do Norte, que é amigo de muitos anos meu, e também quero visitar a Catedral da Nossa Senhora de Lourdes, e quero colher também ideias dos companheiros locais sobre a importância do desenvolvimento desse setor tão importante do norte do Paraná, essa cidade dos bonés. Até estou louco de feliz porque já ganhei um boné de Apucarana.
Qual seria uma plataforma sua enquanto governador, por exemplo, e se falando em industrialização, em melhoria da qualidade de vida, a renda per capita da população, para o interior do Paraná, Greca, já tem um projeto trabalhado?
O grande horizonte é verde. O grande caminho, diante da crise dos fertilizantes, que só tende a se agravar com a guerra do Oriente Médio, nós temos que trabalhar nos bioadubos, na indústria orgânica, naquilo que o saber acumulado da Embrapa de Londrina e da Universidade Estadual de Londrina, e antigamente o saber acumulado do IAPAR, hoje do IDR, que é o trabalho de nós investirmos no horizonte orgânico do interior do Paraná. A maioria das cooperativas hoje são agroindústrias, mas o interessante é pegar todo o passivo de carcaças de boi, de carcaças de suínos, de carcaças de frango, de carcaças de peixe e todo o passivo daquilo que está hoje sendo depositado no solo, que é o solo mais rico do Brasil, é a terra vermelha do Paraná, a terra roxa do Paraná. A ideia é pegar tudo isso e transformar num grande polo de indústrias orgânicas. Fazer biodiesel, fazer biocombustível, fazer fertilizantes orgânicos nos moldes do que sabe fazer tão bem feito a professora paranaense Maria Ângela Hungria, que ganhou a ordem do Pinheiro por minha proposição na última conferência da Mata Atlântica, lá no Teatro Guaíra, em Curitiba, no meio do ano. E a ideia é trabalhar muito fortemente para que essa senhora, que é uma das 100 mulheres, 100 personalidades mais influentes do mundo hoje, apontada pela revista Time, possa transferir esse seu conhecimento para nós, para nós abaixarmos o preço do adubo, o preço dos fertilizantes, e com isso nós podermos ampliar mais o nosso mercado mundial do soja. Também eu fico pensando por que nós não podemos fazer trens de calcário, com distribuição de calcário gratuito, como subsídio para a indústria agrícola do interior do Paraná. Mas no mais, é fortalecer as cooperativas e fortalecer o intercâmbio com esse setor de 250 cooperativas. Insistir também no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, para que toda a propriedade agrícola tenha o seu CPF, o seu CEP, tenha o seu CEP, o Código de Endereçamento Postal. E para que, se hoje são 240 mil propriedades que já são cadastradas pelo CAR, pelo trabalho que eu já realizei, eu quero que chegue a 250 mil propriedades agrícolas todas cadastradas. E na minha cabeça, nada sai, não sai da minha cabeça que na hora que isso acontecer, nós vamos ter muito mais do que 40% de Mata Atlântica no cenário do Paraná. E daí nós vamos poder nos apresentar como a província mais verde e azul da Terra, o lugar mais sustentável do mundo e um lugar que pode ganhar todas as certificações internacionais, inclusive um selo verde de preferência de compra e de venda.
Com relação à política, incomoda as pesquisas, o senhor já escolheu um vice, como que está esse período agora de expectativa para a referendação desse momento?
Pesquisa, por enquanto, não me incomoda, porque eu tenho 9% de rejeição e 91% de possibilidade de aceitação. O número menor, o número 25%, 23%, ainda depende da metodologia de cada pesquisa. O partido está fazendo uma pesquisa, uma grande pesquisa estadual, muito séria, com entrevistas presenciais. Mas nós não vamos divulgá-la, porque nós queremos primeiro aferir como que nós estamos em cada região, e a pesquisa também é qualitativa, para ver o que cada região do Paraná quer do Rafael Greca, candidato a governador ou pré-candidato a governador. Eu estou conversando também com vários partidos, inclusive com Marcelo Bellinati, converso com o Ricardo Barros quase todo dia, estou tentando conversar com o Pedro Lupion, que eu gosto muito e aprecio muito. A ideia é fazer uma convergência de partidos e, se o governador quiser nos dar o prazer da companhia, nós queremos ganhar a eleição e achamos que podemos ganhar essa eleição com o apoio do governador, inclusive, que tem uma história muito boa, fez um grande governo, mas o que nós temos que lembrar é que o que ainda não se fez não existe e que muita coisa ainda precisa fazer e que por isso eu, tri-prefeito de Curitiba, premiado com o Prêmio Mundial do Habitat de 1996, premiado com o Prêmio de Cidade Mais Inteligente do Mundo em Barcelona em 2023. Eu quero me apresentar para os paranaenses como uma oportunidade, uma opção, se vocês gostarem da minha forma de governar e das coisas que já fiz na minha longa vida pública. O que eu posso oferecer também são as minhas mãos limpas e o meu coração puro. A minha vontade de servir o Paraná com o denodado amor que eu dediquei durante a minha vida à minha Margarita, que hoje está sorrindo no céu.
Tá certo. Rafael Greca, alguns meses atrás, quando se falava em sucessão do governador Ratinho Júnior, o interior do Paraná batia muito forte em dois nomes, Rafael Greca e Alexandre Cury. Alexandre Cury e Rafael Greca, dois nomes pesados na política paranaense. Por que não uma dobradinha?
Eu gosto muito da ideia, inshallah, como diria um árabe, tomara que seja. Mas o Alexandre quis se apresentar na chapa do governador como uma opção para ser senador da República. Eu acho que é uma eleição muito difícil para ele, porque há uma candidata muito bem posta, que é a senadora e deputada federal Gleisi Hoffmann, e também há todo outro campo da extrema-direita. Então, seria muito interessante que o Alexandre viesse conosco. Mas a gente só vai saber disso na hora que fechar o jogo. E o jogo está para fechar até o dia 2 a 5 de agosto.
O senhor iria de cabeça de chapa, não aceitaria ser vice com uma chapa com
o
Ratinho Júnior.
Eu tenho cara de vice já. Fui 3 vezes prefeito de Curitiba, fui ministro do Fernando Henrique, tenho as premiações que tenho, sou doutor honoris causa de 2 universidades importantes, como a PUC do Paraná e a UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E também tenho já um bom caminho percorrido e acho que, no caso, o Alexandre pode esperar, porque ele é piá, ele pode ser governador depois de mim.
É a juventude com a experiência.
também isso, mas mais do que experiência, eu acho que o que me move mesmo é o amor e é o entusiasmo. O meu outro nome é entusiasmo e o meu outro nome é coração. Eu tenho uma vontade imensa de amar o Paraná por inteiro, das barrancas do Rio Paraná até a fortaleza da Ilha do Mel, do porto que precisa ser feito no Pontal do Paraná, o superporto com super calado de 300 metros de profundidade, ao porto Dom Pedro II que precisa de um pier em T, de um pier em L, de um pier paralelo ao porto dos Guarás, ao porto do Rossio, ao porto novo de Paranaguá. Está tudo na minha cabeça já. E mais do que isso, há uma ideia de... Como Curitiba já tem o IPUC, já está com tudo sendo feito lá no IPUC, para o meu casca de bala, para o Eduardo Pimentel, que está recheado de dinheiro, com 8 bilhões e meio de dólares norte-americanos do meu legado que eu deixei para ele, está na hora agora de eu me jogar no interior, fazer um Instituto de Planejamento Regional em Ponta Grossa, um outro em Guarapuava, um outro em Londrina, um outro em Campo Mourão, um outro em Foz do Iguaçu, um outro em Cascavel, e assim ir tratando cada micro, em Jacarezinho também, tratando cada micro região com um planejamento específico e um orçamento peculiar e específico. E quero também mexer com os chamados corredores da fome, ou os mapas da fome, os lugares de baixo IDH, com as cidades sem saneamento básico. Pasmem, a rica cidade da Votorantim, que é Rio Branco do Sul, tem zero de saneamento básico, não tem esgoto. E esgoto é saúde. O Paraná, portanto, não está pronto. O Paraná, portanto, precisa ser feito. Eu até vou me debruçar a quantas cidades do Paraná já têm serviço de cobertura total de esgoto e de água encanada. A minha Curitiba tem 100%. Eu fiz a lição de casa. Agora vamos trabalhar para fazer isso para o Paraná por inteiro. Porque um lugar verde, sustentável, rico, próspero, que os sociólogos chamam de Brasil diferente, que agregou através das cooperativas o capital ao campesinato e transformou o interior em lugares de sociocapitalismo ou capitalismo social, nós somos um tesouro e uma coisa rara no mundo. Então nós temos que usar tudo isso a nosso favor e jogar para frente e para o alto, para o bem do Paraná.